Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Minutos iniciais do programa número 649, emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. E também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Estamos também em rumo.pt. Mais uma edição, mais uma convidada, e é sempre também interessante acompanhar estes passos iniciais. É uma estreia, não na escrita, mas pelo menos no romance. António apresenta a nossa convidada, a nossa emissão desta semana.
Boa noite. A convidada é realmente a autora de um primeiro romance. Anuncia um segundo de título Terremoto aí a chegar. Mas o que interessa é que Judite Canha Fernandes tem aqui a sua estreia e foi logo reconhecido publicamente com um prémio de renome, Agostina Bessa Luís, para este seu primeiro trabalho literário. Normalmente, os prémios literários acabam por se esvair no tempo, a importância, autores e autoras, e também outra questão que é importante: a autora não se refugia naquilo que é uma espécie de panaceia, leia-se a defesa de ideias, uma componente ideológica, que também é limitadora de muita da capacidade criativa de autores e autoras, porque isto vai acantonar num pequeno nicho. No entanto, com estas razões todas, um passo para sul, a edição da Gradiva de 2019, temos aqui uma obra literária, um romance. Portanto, leiam-no, pensem aquilo que é a proposta literária, este romance desta autora, já com créditos firmados noutras áreas. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica. Melhores leituras, sempre, e também este programa é à memória de Quino, o grande ilustrador argentino, o autor da Mafalda.
Judite Canha Fernandes nasceu no Funchal em 1971, mas cresceu em Ponta Delgada. É licenciada em Ciências do Meio Aquático, pós-graduada em Biblioteca e Arquivo e doutorada em Ciência da Informação. Foi representante da Europa no Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres entre 2010 e 2016. A sua obra abarca a poesia, a ficção e o teatro. Está já publicada em Portugal, no Brasil, Espanha e em Itália. O livro de poesia O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio Onde Pôr as Bombas foi semifinalista do Prémio Oceanos em 2018. O seu romance de estreia, Um Passo para Sul, mereceu o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís em 2018 e foi editado ano passado pela Gradiva.
Judite, obrigado por aceitar o convite de Livros com Rumo. Como é que chega a estas coisas da escrita, da literatura? Faça-nos um pequeno, se quisermos, retrato, um bocado a Herberto Helder, Fotomaton e Vox, para nos situarmos para início de conversa.
Olá, boa noite António, boa noite a quem nos está a ouvir. Bem, primeiro de tudo, um agradecimento pelo convite, que muito me agrada. Sobre o que dizias, talvez eu pudesse traçar três fases nisso, não é? Porque a vontade, o desejo de escrever e a compreensão de que isso era algo fundamental para mim, eu acho que a tenho desde a infância, não é? Agora é algo que muitas vezes se desenvolve como um sonho, embora seja um sonho muito presente. E, portanto, a minha vida profissional, digamos, e a minha vida académica seguiu outros rumos durante muito tempo. Embora a partir de 2008, 2009, também por fazer parte de uma cooperativa cultural, eu comecei a escrever alguns textos de dramaturgia, essencialmente, para algumas peças, um deles foi publicado, É Macedo dos Outros. E na altura, eu que já escrevia poesia e conto, Fui Prémio Jovens Criadores, novamente por causa falando da questão dos prémios, em 2008, com dois livros de poesia. E, portanto, mas o meu trabalho, tanto o meu trabalho ativista como o meu trabalho, digamos, profissional, era de outra ordem, era bastante distante disso. E, portanto, a escrita foi-se mantendo como um mundo paralelo, profundamente desejado. Em 2014, eu decidi que estava na altura de fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, e dedicar-me por completo à escrita. Portanto, a partir daí surge uma outra fase, né? Por um lado, eu peguei em tudo aquilo que tinha, e isso deu origem, nomeadamente, a dois livros de poesia que foram publicados pela UTAU em 2017-2018. O mais difícil do capitalismo é encontrar o sítio onde pôr as bombas, que é um livro de poesia de 2017, e Na Fúria da Louça da China, de 2018. Esse livro de 2017 teve também a fortuna, não sei, a sorte, ter sido semifinalista no Prémio Oceanos em 2017, precisamente, em 2018,
2018.
precisamente. E, portanto, eu desde aí, e com a Orotal, nomeadamente, tenho publicado um livro de poesia por ano. É um ritmo que me surge naturalmente na escrita, não é? É uma forma de escrita que me vai surgindo assim. Portanto, em 2019 eu publiquei também o Podemos Amar o Podemos. Por outro lado, publiquei conto, um conto curto, além, né, não só em revistas, mas também uma publicação por uma editora do Brasil, um livro de conto curto, né, chama-se Curtíssimas o livro. E entretanto, a escrita do romance era algo que eu tinha muita vontade e desejo de fazer. E este Um Passo para Sul surgiu no âmbito de uma candidatura a uma bolsa, que é a Bolsa Criar Lusofonia, e que eu obtive essa bolsa, e essa bolsa era parte do desenho deste Um Passo para Sul, e compreendi uma ida a Cabo Verde para pesquisa, trabalho de investigação, uma vez que aquilo que eu me propunha era trabalhar os quatro arquipélagos atlânticos que falam português, onde se fala o português. Portanto, Cabo Verde, São Tomé, a Madeira, e os
Os
Açores.
Açores.
Os Açores, a Madeira onde nasci, os Açores onde residi e resido ainda de alguma forma, paralelamente, desde a minha adolescência. E Cabo Verde, foi também um país onde eu vivi durante 2 anos. E, portanto, esse livro, este Um Passo para Sul, surge daí. Claro que eu, paralelamente, como tive sempre uma ligação ao teatro, a escrita de peças, às vezes a participação enquanto atriz ou mesmo na encenação, foi sempre acontecendo ao longo disto. Um projeto, A Minha Casa Era a Sede, que foi com a Teresa Gentil, com uma compositora com quem eu trabalho também frequentemente. Foi a cena no CCB, 2016, 2017. Eu nunca tenho muito presente as datas. E escrevi também, aí escrevi e dirigi o monólogo, Check-in, o Dilema das Cidades das Turvas, que foi a cena em 2018, provavelmente. Há um último projeto de teatro, neste caso em co-criação, com três atrizes, a Silvia Filipe, a Anabela Almeida e a Cláudia Gaiolas, e cuja dramaturgia foi desenvolvida por mim e por um outro dramaturgo, que é o Alex Cassal, e que foi a cena no ano passado no Dona Maria. Portanto, tudo. A escrita, estas três formas de escrita, estes três géneros, se os quisermos colocar assim, têm ocorrido naturalmente na minha escrita. E, portanto, isso tem sido o meu trabalho nos últimos anos.
Uma das coisas, ou pelo menos para quem está assim mais atento, e é aquilo que nos é permitido, aliás, eu penso, e não estou assim muito equivocado, que neste romance também refere este título desse livro, O Mais Difícil do Capitalismo é Encontrar o Sítio onde Pôr as Bombas. Não li o livro, portanto, aquilo que eu vou dizer pode ser um fracasso completo a nível da possível leitura ou uma pista para aqueles que se interessam por poesia e fiquem um pouco atentos ao apelo do título deste livro. Tem alguma coisa a ver com os tempos destes gananciosos e tubarões que esmifram a vida desequilibrada de homens e mulheres em sociedade, de pessoas de que pouco têm, porque chamou-me também a atenção, dito agora pela Judite, podemos amar o podemos, eventualmente tem uma conotação política empenhada forte, porque Um Passo para Sul tem esse complemento de leitura da realidade e de reinterpretação, ou o balizar de um sentido para a vida do cotidiano, de homens e mulheres, afetos, amores, desamores, que Um Passo para Sul tem, iremos mais adiante falar do romance, mas até que ponto é que isto é um exercício irónico, feroz, sobre aquilo que é a vontade do capitalismo, pela carniça, não deixa nada, ao ponto de nos deixar neste tipo de vida que hoje, desgraçadamente, entre outras coisas, estamos vivendo. É por aqui, não é? É pressa minha na interpretação. Até que ponto é que é justo olhar para este livro que foi semifinalista do Prémio Oceanos 2018, tendo por princípio de atenção e de cuidado e grau apelativo esta possível ideia que eu agora enunciei?
Bom, eu acho que realmente esse título tem algo de provocatório, não é?
Claro.
Embora, para mim, é essencialmente uma pergunta, não é? Esse foi um livro, um dos livros, dos primeiros livros que eu escrevi e em que recolhi a poesia que eu tinha escrito nos anos anteriores, em que foi um ano, foram anos também em que eu, por trabalho ativista, viajei e trabalhei em todas as regiões do mundo, de algum modo. E isso permitiu-me aprofundar uma compreensão do modo como o capitalismo se infiltra nos lugares mais recônditos e com, digamos, realidades geográficas, culturais, etc., diferentes. E de alguma forma essa pergunta se foi formulando porque as consequências, vamos chamar, do capitalismo moderno, não é? No seu formato, são profundas e muito violentas na vida das pessoas, da maioria das pessoas. E de alguma forma, por um lado, isso paralelamente a um pensamento político, a um trabalho político que eu estava a fazer, digamos que uma voz poética sobre isso também foi surgindo. E, portanto, quando eu fui reler os meus cadernos, né, digamos, eu encontrei uma série de poemas que me pareceram que se caber nessa interrogação. E eu proponho um livro com uma interrogação. É provocatório, de algum modo, mas este o mais difícil, e este como, que está em subtexto na pergunta, no título, não é? São as questões que eu exploro poeticamente e aquilo que eu proponho ou convoco à leitura. Eu acho que sim, eu também me agradava nesse livro, especialmente o uso de algumas palavras que, por serem vistas como palavras essencialmente ideológicas, etc., parecem não caber na poesia. E isso foi um desafio estético para mim também. Como é que uma palavra como capitalismo é uma palavra que, à partida, parece ser inerte poeticamente, ou demasiado pesada, ou demasiado marcada, até. E, portanto, havia também, da minha parte, um desafio que me coloquei nesse livro, que era precisamente testar e experimentar se era mesmo assim, ou se, de facto, qualquer palavra pode ganhar vida poética. Pronto, isso também era algo que eu... Isso também foi algo que eu procurei trabalhar nesse livro. Não sei se respondi à pergunta.
Sim, não é? A pergunta é um tema, é desenvolver. É porque, quer se queira, quer não, quando se olha para um título destes, há aqui qualquer coisa, sabendo-se que
A poesia muitas vezes tem uma componente ou por outra. Aquilo que anima os criadores poéticos, homens e mulheres, é em leque. Uns interessam-se pela dimensão estética, pela beleza, outros pelo inócuo do puro exercício da linguagem, das palavras, provocar uma estupefação no leitor ou na leitora. Este é, vamos lá, evidente de tal ordem, agarra-nos, fica atento, olha, reinterpreta este título e até que ponto é que uma poesia que olha para este hibridismo carnívoro que o capitalismo é, as várias plasticidades do horrível, quase que em contrassenso, o belo horrível, naquilo que é a própria dinâmica de criação de riqueza do capitalismo, ele foi mutando, ou as mutações que adquiriu ao longo do tempo, hoje aquilo que parece, vamos lá, o caráter social da vida de todos os dias, é nada mais, nada menos do que característica rapaz que o capitalismo tem, como sempre teve, a questão do lucro, e aqui joga numa espécie de efeito de maravilhamento ao contrário. O capitalismo põe bombas em tudo onde é sítio, porque ele está em todo lado. Quer dizer, ao fim e ao resto, poderá ser esta leitura ou a interpretação minha, sem ler o livro, claro, deste livro que foi, esteve no Prémio Oceanos.
Se calhar, se me permites, acrescentava uma coisa curiosa que aconteceu neste livro. Porque a um dado momento eu tive vontade de escrever o que eu chamei um manual de atos subversivos.
Pois.
E para o fazer, eu enviei um e-mail a pessoas que eu conheço, por diversas razões, a pedir se queriam partilhar comigo um ato subversivo em relação ao capitalismo. E eu esperava algumas respostas, mas não muitas. A verdade é que foi extraordinária a resposta que eu tive. Acabou por ser um poema a 100 mãos, digamos, porque foram mais de 50 as pessoas que me responderam. E esse acabou por ser um poema a 4 partes, precisamente é uma das partes do livro, chama-se Manual de Atos Subversivos, e que foi construído a partir, e repare-se, que eu aí colocava atos subversivos que podiam ser atos do cotidiano. Mas no fundo a questão era de que modo é que as pessoas reagem também a essa realidade e como nas suas vidas vão a procurar subverter. Foi uma experiência muito bonita para mim e muito interessante a construção desse poema, nesse livro. Queria só acrescentar, perdão, interrompido.
Ah, não faz mal. A questão do Podemos Amar o Podemos, portanto, quem encontrar o livro, façam o favor de o pedir e ler atentamente, também é essa consequência direta daquilo que tem a ver com o Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. É todo este conjunto, estes três ou vários trípticos, ou várias janelas que se abrem para um tríptico, que é o estar presente, dizer presente na vida, no cotidiano de homens e mulheres neste século XXI.
Aí, A Fúria da Loiça da China, que é esse meu segundo livro de poesia, aí sim, eu penso que esse livro tem uma relação forte com o que foi a experiência da Marcha Mundial das Mulheres. Esse livro foi agora traduzido para espanhol, é o meu primeiro livro traduzido e eu estou muito feliz com isso. O Podemos Amar ou Podemos é outro tipo de exploração poética. É um livro mais íntimo, mais pessoal, em torno do amor. E das questões e do desejo poético que ele evoca de algum modo. Portanto, são três livros de algum modo diferente. Esse será o livro mais intimista.
Mais intimista.
Sim.
Pois, como diz aqui, dado o passo deste seu romance, o tal saquinho de seda. Ou de cetim.
Cetim.
Cetim. Poderá ser um pouco uma espécie de safira que está dentro de um saquinho de cetim.
Falas do Podemos Amar ou Podemos?
Sim, sim, sim.
Sim.
Não sei, quem lê é que
É que saberá.
saberá a forma, os livros a partir do momento que nos deixam.
Aham.
Para mim, sim, é outro registro, é outro tipo de exploração. Aquilo que eu tive de fazer, vontade de fazer, né? Porque a poesia emerge como vontade, mas para além da vontade, no sentido em que aquilo que nos convoca poeticamente não é muito controlável, não é? E portanto, sim, eu tive vontade nesse ano, em 2019, foi o livro que surgiu, de algum modo mais intimista, como eu tinha dito. Não sei se será um saquinho de cetim, talvez, para algumas pessoas. Para mim também, sim, para mim de algum modo é.
Vamos a este romance, quatro partes, dividido, não é? Depois com um epílogo final. De qualquer das formas, logo na página 15, o narrador, a autora, um eu que está sempre presente neste romance, é dito assim: com exceção daquilo que é verdade, tudo isto é mentira. Mas vou contar-vos na mesma. Ou seja, há aqui uma espécie de drama engente do próprio criador literário, que é nada mais nada menos a fronteira difusa entre a verdade e a mentira, ou aquilo que é o teto para abranger um romance, uma criação literária, que é muitas vezes referida, independentemente da consciência do criador, ou até de uma espécie de vivência dramática. Ele luta constantemente por dar uma espécie de brilho ou de verniz ao romance, que é a verosimilhança, ou seja, a plausibilidade. E é isso que arrasta sempre, ou pelo menos vai sempre puxando ao longo deste romance. Portanto, o diário de bordo é logo este. Inicia-se com a dialética entre a exceção da verdade, tudo o resto é mentira. Ou seja, isto é literatura, é arte, é criação.
Pois, é uma proposta que este romance realmente, a narração é na primeira pessoa.
Pois.
Para mim, enquanto leitora também, mas enquanto escritora, a narração na primeira pessoa convoca um tipo de proximidade com o que se está com a narração, não é? Com a história, com o fio da narrativa, que é diferente, não é? De maior proximidade, de algum modo. Porque quem escreve, quem nos conta, parte de si. Sobre a realidade e a ficção, não é? Eu acho que elas às vezes são indistinguíveis, de algum modo, não é? No ponto de vista da imaginação. A imaginação também é uma realidade. A criação também é uma realidade.
De alguma forma, Judite, desculpando a interrupção, de alguma forma, comungando ou não destas concepções da literatura ou do romance, quem enunciou um dos que enunciou um destes pressupostos, foi nada mais nada menos, para além, do famoso romance que escreveu, entre outros, mas estou a falar de Milan Kundera com a arte do romance. Muitas das questões, balizadas por ele, também entroncam, ou por outra, também entroncam muito nisto que é este seu romance. Uma das possíveis, vamos lá, pistas de interpretar, podem ser usadas algumas das ideias enunciadas pelo romancista checo.
Sim, esse livro é belíssimo. É a forma. Esse texto do Kundera, há um outro da Yourcenar também,
Sim.
muito bom, em que eles, de facto, ele e ela, neste caso, partilham com uma grande simplicidade a sua relação com a ficção. E claro que isso é sempre uma experiência muito particular. Que me parece que quem escreve construiu lá a partir de si, e todas as suas experiências de leitura, de todo o seu pensamento acerca do que pode ser a forma literária naquele caso, mas também a partir de uma certa de uma ideia daquilo que se propõe fazer naquele livro. E é curioso que tu tenhas ido buscar esse livro que eu, na verdade, li há não muito tempo e gostei muito, muito mesmo. Eu gosto do Kundera, tinha lido, claro, romances do Kundera, mas esse livro li há pouco tempo. E gostei muito também, sim.
Oi, tabanca, tabanca tchara grande, o palau nasce comando, mundo tá revira. Oi, tabanca, tabanca tchara grande, o palau nasce comando, mundo tá revira. Xambé mostrou da banca, som quente de tambor, dança de coxa, me virou canha. Ódio tinha, Xambé mostrou da banca, som quente de tambor, dança de coxa, me virou canha. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revira. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revira. Ódio tinha, para paro na cintura, o passo na compasso, balance a coxa na tambor. Ódio tinha, para paro na cintura, o passo na compasso, balance a coxa na tambor. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá virado. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá virado. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revirado. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revirado. Ódio tinha, marapano na cintura, o passo na compasso, balance a coxa na tambor. Ódio tinha, marapano na cintura, o passo na compasso, balance a coxa na tambor. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revirado. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revirado. Oi, da banca chara grande, o palau nasce comando, mundo tá revirado.
A literatura, depois, como iremos já no aspecto formal do livro, à forma do edifício literário, tem quatro personagens, como está dividido em quatro, cinco partes, tem cinco núcleos de, vamos lá, possíveis narradores, principal e secundário, mas quatro âncoras onde o romance está, vamos lá, assente. Uma narradora, depois temos Ângela, temos Josué, temos também Olívia Maria e temos também Marilisa. Estas quatro partes, com o epílogo final, todas elas remetem muito para um teatro, ou por outra, um teatro romanesco, ou um romance dramático, aquilo que é as pessoas que escondem, qual figura do teatro grego, por trás de uma máscara que o interior, aquilo que é, vamos lá, a massa anímica de cada um destes personagens, fica sempre nos interstícios daquilo que eles vão dizendo, escrevendo, no caso de Josué, naquilo que eles vão sentindo, daquilo que eles vão vivendo. É um pouco esta articulação que também pode servir para interpretar um pássaro para azul.
Sim, sendo que Se calhar o que posso acrescentar aí também é que une essas quatro personagens à vivência insular. Uhum. E digamos que ela, cada uma delas parte de um arquipélago diferente, não é? Uhum. Olívia Maria da Madeira, uhum, a Ângela por empréstimo, uhum, dos Açores, não é?
Açores, claro, claro.
A Marilisa, a Mari, de Cabo Verde, e o Josué é de São Tomé.
São Tomé.
E, portanto, é algo que os une e que, de alguma forma, esse romance vai desenvolvendo o que é essa vivência insular, essa relação com o Atlântico, de algum modo, sentindo eu que a vivência insular é algo que toda a gente tem. Na medida em que, se nós fôssemos traçar, digamos assim, uma linha do nosso cotidiano a viver numa grande cidade, na verdade nós movemos-nos num espaço relativamente pequeno, na nossa pequena ilha. Uhum. Portanto, para mim, a ilha funciona também como metáfora de algo maior, não é? Mas essas personagens permitem-me fazê-lo. Há uma dimensão talvez de romance psicológico, no sentido em que todas elas, todas as personagens partilham, seja ações, portanto coisas que vão fazendo, né, ao longo do romance, sim, aquilo que as vai juntando de alguma maneira ou não, mas também aquilo que vão sentindo, portanto essa dimensão é presente, que penso que se calhar que era isso que tu estavas a falar.
Uhum. É um bocado nessa condição, partindo até quase para um pensamento ou uma ideia também do que é o romance, de Gunther Grass, aquela velha questão de descascar a cebola às camadas sucessivas, e ficará sempre um núcleo central que é, vamos lá, inabordável ao leitor, ao receptor, na exegese interpretativa. Há sempre qualquer coisa que irá escapar, porque estas personagens, de densas que são, permitem realmente essa abordagem psicológica, imaginar a sua interioridade e os seus dramas, porque todas elas viveram dramas intensos. Olívia Maria na Madeira assim o viveu, por todas as questões políticas, sociais, económicas, até ao desenlace final que não iremos revelar, porque a vitalidade desta mulher estava na noção da vida e da morte quando ela autoriza a cortar o cabelo, quase como uma figura trágica grega. Josué é a ligação também ao Atlântico, a Cabo Verde, à imigração interna, à sobrevivência, aquilo que é a exploração, a morte, o horror, a perseguição com Batepá, o massacre de Batepá, pode-se dizer assim, e depois Ângela também, a ligação que tem a Lisboa, à Madeira, aos Açores. Não iremos contar muito, mas de qualquer das formas iremos perceber que é a mulher do silêncio, a mulher interior. Basta olhar para o retrato, a páginas 35, que é feito uma mulher intimista, uma mulher que os conflitos tenta sempre um exercício catártico, e depois a vitalidade de Marilisa, no entanto, de Mari, a vida, o apelo, o hedonismo, o erotismo, a epiderme, tudo isto nesta personagem, mas também muito complexa em relação àquilo que é o caráter telúrico e vulcânico da origem da vida que ela tem, porque é cabo-verdiana e é do sal.
Sim, uma leitura, é curioso sempre ouvir a leitura que cada pessoa faz das personagens e daquilo. Isso é uma das coisas muito bonitas de um livro, não é? Porque nós, quem escreve a partir de uma visão ou de uma sensibilidade qualquer, mas a partir do momento em que o livro chega a alguém, cada leitura é um ato íntimo, não é? As interpretações são completamente diferentes, não é? E podem estar muito distantes do ponto de partida. E é sempre muito curioso ouvir. Sim, as personagens são pessoas, não é? e por tal, como tal, muito contraditórias. E eu penso que cada uma delas vive a partir dessas contradições. Agora, estava a ouvir-te sobre Josué, que é um personagem que eu gosto muito, não é? Depois nós vamos criando ligações às personagens, não é? Vivem connosco, de algum modo. E ele é também um romântico incurável, não é? Eu diria que Josué, há ali um momento, né, em que ele gosta muito de ouvir o último romântico, que é assim, é, eu conheço a interpretação do Caetano, mas o original não é do Caetano, portanto, e essa sua expressão também é muito presente. São cheias de contradições, né? E, embora entenda essa, algumas, a relação ou a forma como abordam a vida e parte da vitalidade, até às vezes da fúria, né? Como acho que pode acontecer no caso da Mari, ou a Mari Lisa, né? A partir do silêncio, será muito mais a reação da Ângela.
Uma questão que aqui eu penso que é muito, quer dizer, tem força simbólica, é a primeira carta de Josué é de 1977. A violência inominável, se quisermos, o caminho desta Maria Madalena, desta mulher que é violentada, de 1975. Não iremos contar muito. De qualquer das formas, a Ângela é uma mulher que vive o inominável, o indizível, se quisermos, que é a violência indescritível, a partir de uma violação, porque não se respeita a liberdade e a interpretação e o direito à dimensão cívica na causa pública, na res pública. Este salto diacrónico de 2 anos, 1 ano e meio, que depois se irá manter durante 40 anos até um encontro no Sal, em Santa Maria, na cidade da Ilha do Sal, de Cabo Verde, tem muito a ver com os silêncios, da forma daquilo que não se pode dizer. Aliás, há uma frase de valor simbólico muito forte por parte de Ângela, quando ela diz: eu esqueci-me, ou algo assim interpretado à minha maneira, eu esqueci-me porque a violência não é passível, verbalizável, de ser dizível, se quisermos, desta maneira. Portanto, há todo um arco temporal que é, vamos lá, explotado por uma ida de que depois tudo se irá construir em puzzle numa ida à Feira da Ladra e os novos contos da montanha de Miguel Torga. Portanto, é um pouco isto também.
Sim, foi curioso também no processo de escrita desse romance, porque eu tinha, enquanto ideia inicial, dois episódios, não é? Digamos, dois episódios que para mim estruturavam, digamos, eram o centro da narrativa, a partir da qual ela se desenvolvia. Acontece que depois, com a ida a Cabo Verde, eu voltei à Ilha do Sal, precisamente, onde já tinha vivido há 20 anos antes, e portanto, e fui lá e estive lá um mês em pesquisa. A estrutura da narrativa desenhou-se ali toda, nesse mês. Foi uma experiência muito, muito forte voltar a Cabo Verde 20 anos depois, perceber as diferenças, o que tinha mudado e aquilo que se tinha mantido. E talvez por isso, não sei, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, a dimensão temporal, o que é que eu queria unir enquanto arco temporal nesse romance, desenhou-se nesse momento. E talvez o facto, para mim, haver este salto no tempo, não é? Em que eu volto a esse lugar, me tenha feito assinalar determinadas coisas e um arco que eu gostaria de fazer. E como de algum modo os anos 70, nomeadamente o 25 de Abril, enquanto momento histórico, que tem uma relação também muito profunda com a vida em Portugal, mas também em Cabo Verde, também em São Tomé, tenha surgido como um marco temporal importante para mim. E importante para esse livro. Embora isso depois vá acontecendo de diferentes formas e seja vivido de formas muito diferentes por cada uma das personagens. Não sei, não sei exatamente, né? Há coisas que elas vão surgindo, né? A escrita é um processo que tem tanto de ideia como de inconsciente, fluxo inconsciente, né? E por vezes por isso mesmo também é difícil explicar porque é que determinada coisa acontece assim. Mas penso que essa dimensão dos anos 70, portanto, essa realidade, essa mudança profunda na vida do país, que se estende também às ilhas e aos países que até então estavam sob domínio português, e aí, consequentemente, inevitavelmente, a dimensão colonial, né, da nossa realidade enquanto país, surgiu como importante na narrativa, mais do que eu tinha determinado à partida.
Mas um personagem que aqui aparece e ele toma duas atitudes, porquê? Que é Carlos. Abandona, sem mais nem porquê, Mari e a mãe de Mari no Cabo Verde. E depois, quando Ângela é alvo daquela violência irracional, é o silêncio, é uma espécie de cobardia, é um retirar-se, a ausência da coragem para enfrentar, aquilo que é a noção de responsabilidade ou a dimensão ética da responsabilidade que homens e mulheres têm que ter ou devem ter em sociedade. Também há esta, ou é possível entender esta figura silenciosa, que vai passando ao longo deste romance desta forma?
Sim, eu penso que sim. É curioso sempre, porque em algumas das críticas ou dos textos que se têm escrito sobre este livro, ele é muitas vezes apresentado como um livro sobre a realidade das mulheres. Eu pessoalmente não me revejo a realidade das mulheres, é claro, muito presente, não é?
Claro, claro.
Mas a realidade, há dois homens que são muito presentes na narrativa. Um de uma forma mais óbvia, talvez, que é Josué, e outro pela sua ausência, precisamente por essa dimensão de ausência que é de Carlos, não é? Mas ele é fundamental.
Pois, porque é tal fundamental.
A forma como isso tudo se desenvolve.
Porque ele é
E eu
tal
lembro-me
fundamental,
sempre,
Judith.
há uma expressão que às vezes eu ouço e que sempre me provocou alguma perplexidade. Porque muitas vezes se diz, assim, um pouco uma expressão de senso comum, porque são as mulheres que educam, etc. e tal. E eu pensando, né, que há uma presença muito grande das mulheres na educação, e na maternidade, e que têm as suas características próprias e outras que são comuns, à relação com os filhos e com as filhas, a ausência também é uma forma de educar. E acho que às vezes, nos casos em que isso acontece, né, parece que isso não se torna evidente, né? Alguém que não está presente tem um papel, na vida de uma filha, de um filho, por exemplo, muito grande. E digamos que Carlos talvez tenha um pouco tem alguma relação com isto.
E depois também tem outra questão, que era aquilo que eu acho importante. Também páginas 144, 151, aí nesse espaço do romance, há uma releitura intertextual, uma inversão de papéis com a resposta a o teu pai é ninguém. Quem é o pai? O teu pai é ninguém. Uma espécie de reinterpretar, reatualizar o Frei Luís de Sousa quando, Romeiro, quem és tu? E ele diz ninguém. Uma peça. E aqui também há aqui, quer dizer, a minha interpretação, uma espécie de diálogo para além de algumas
epígrafes, ou pelo menos que aparecem aqui citações de Conceição Lima, os poetas Herberto Helder, a questão da mãe, e o povo, e todos os diálogos que aqui estão. Aliás, até penso que Marilisa Fortes pode ser algo muito próximo de uma figura poética cabo-verdiana, Cursino Fortes, mas isso aí já é abusar. No entanto, esta resposta é fundamental depois para tudo o que irá acontecer neste romance, quando a mãe, ou a nininha, diz também: o teu pai é ninguém, ou seja, não interessa a tal alocação às mulheres, a educação, o fantástico, o imaginário, a palavra, o domínio do sentido para a realidade, dado e adquirido sempre na interação mãe-filhos, neste caso mãe-mulher, filha-mulher.
Sim, essa expressão é forte, não é? Esse é ninguém. O subtexto dela é muito contraditório, né? A partir de uma interpretação literal, do é ninguém, é zero, nada, mas na verdade nós sabemos que o subtexto é exatamente o contrário.
Pois é isso.
Frequentemente. É o ninguém vindo da raiva, ou seja, da presença de algo em nós. Né? Eu penso que nessa expressão, portanto, toda essa contradição apresenta-se, não é? Alguém que não é ninguém é também tudo. Mas claro que sim, sempre com dimensões do que é dizível e indizível e de das interpretações que nós fazemos aos acontecimentos e às nossas relações e que são muito contraditórias ou diferentes de pessoa para pessoa, não é? Com essa abertura.
E depois há jogos, o corpo, também a questão do corpo, um pouco à maneira de Spinoza. Nós nunca sabemos e ficamos muito admirados com aquilo de que um corpo pode e aguenta e é capaz de fazer. Para dizer, os corpos dos velhos, de velhos em idade, Ângela e Josué. O amor, aquilo que é a componente que poderia estar, que é muito ligável, penso eu, à erupção do vulcão final, aquele que é quase o concluir deste romance. Ou seja, os corpos, a sexualidade, ou a libidinal, o amor, o esquecimento, o lembrar do que isso é, o apelo ao fim e ao resto, a vitalidade. É um pouco também uma leitura, porque há corpos, o corpo de Marilisa, há o corpo vivo, vamos lá, quase insensível, o esquecimento não quero da dona Olívia, a vida que se esvai, e também o corpo de Nininha, a mãe de Mari, Dudu, todos aqueles personagens que aparecem. No fundo, este acontecer da libido, fundamental e nuclear, a Ângela, o retomar da vida interior, daquilo que é o sentir do corpo, no encontro com Josué, após e apesar de um exercício, ou pelo menos de um exercício de anulação, de autodestruição, que é o dançar sozinha, o álcool, o não sentido, o apagamento interior, que depois culmina nas páginas finais deste romance.
Sim, é através do corpo vislumbra-se a vida, não é? E vislumbra-se também a materialidade, incluso a materialidade sensorial, e, portanto, a libido e o desejo, das personagens que povoam a história, não é? É através do corpo, muitas vezes, que nos é permitido esse vislumbre. O corpo não apenas na sua forma ou na sua descrição, digamos, de características exteriores, mas também o corpo enquanto pulsão.
Pois, porque o corpo é alvo de uma violência extrema, no caso de Ângela, e ela diz, já no final, não é a questão do esquecer. A questão é: eu não consigo é lembrar-me. tamanha brutalidade, e este arco temporal volta novamente, como ao silêncio da Terra, como ao silêncio telúrico dos arquipélagos, que volta e meia acordam, e aqui há este corpo que se manifesta novamente, um pouco à Spinoza, o tal corpo que fica numa espécie de silêncio e acorda. Acorda no final, onde ela diz que o não lembrar não é questão de esquecer, não lembrar é o retomar da vida, ou pelo menos dessa vida que se julga apagada, ou pelo menos feita em cinza. Não tem a ver com a Fénix, mas poderá eventualmente ser uma releitura da Fénix renascida.
É uma possibilidade, não é? pois é isso, aí é realmente cada leitor, cada leitora verá, né? Lerá, espero eu, porque essa, claro, eu também não sei o que é que isso significará para cada pessoa. O único que me ocorre é em relação à dimensão do corpo. E ali um momento que para mim foi curioso, eu estava a procurar explorar, a beleza do corpo permanece, né? A beleza do corpo está muito para além do estereótipo, dos estereótipos que são omnipresentes de beleza, da pele perfeita, etc., das formas perfeitas. E para mim deu-me prazer escrever esse episódio, que eu penso que é aquele que tu estás a falar, da beleza de dois corpos velhos, digamos, né? Cheios de rugas. E como isso é profundamente sensual.
Minutos finais da edição número 649 de Livros com Rumo, hoje dedicada à transmissão da conversa com Judite Canha Fernandes, a propósito do seu romance de estreia Um Passo para Sul, edição da Gradiva e vencedor do Prémio Revelação Agostina Bessa Luís em 2018. Despedimos-nos com a promessa de regresso, estamos de volta na próxima semana, contamos consigo, tenha uma boa noite.